FM apresenta Drops Empreendedor com Rodolfo Brandão.
Olá, ouvinte do Drops Empreendedor. Está no ar mais um episódio da nossa série sobre a 7ª edição da Integra QM em Londrina, sob o tema Ciência que Conecta, Inovação que Transforma. O evento debateu o futuro da indústria e dos negócios. Hoje, no terceiro episódio, o assunto é urgente e que define o amanhã do planeta. Novas tecnologias para energia verde. Como a ciência dos materiais e a química industrial estão impulsionando a transformação energética e a sustentabilidade. Para responder isso, reunimos os destaques da nossa entrevista com quatro grandes especialistas no assunto: Rafael Muniz, diretor de tecnologia da TexGenera, Sérgio Luiz Dulcini, CEO da Dulcini Engenharia, Fernando Tentoni, P&D da GPC Química e Dayana Brianese da TexGenera. Você vai ouvir Rafael Muniz.
Diante de toda essa revolução que está sendo causado não só pelas novas tecnologias, mas as novas ferramentas que estão permitindo surgir ideias inovadoras e tecnologias inovadoras e a própria inteligência artificial. Então, hoje, onde se chegou com a produção de materiais, agora nós estamos diante de um novo salto de qualidade absurdo, que nós estamos só no início dessa curva exponencial, eu vejo por aí. E que se a gente não souber pegar os materiais que já existem, ou a própria indústria que já produz materiais, se ela não souber agregar valor a esses materiais, esses novos materiais, vai ficar para trás, vai estagnar. Então a velocidade de transferência de conhecimento dentro da indústria da energia, o que eu vejo, que eu trabalho com isso, está sendo muito grande. Então, dá o exemplo da TexGenera, né? A tecnologia que eu trabalho, a pirólise, que tem a capacidade de pegar hidrocarbonetos fósseis, orgânicos, e transformar em materiais de valor agregado já, que é, por exemplo, um carvão, um óleo combustível e um gás combustível. E um carvão que tem aplicação na agricultura, tem outras aplicações na construção civil. Mas se ficar só nisso, hoje já não basta. Então, o momento que entrou a TexGenera e entrou com essa característica de pegar esse carvão, que já tem um valor de mercado, mas que já existe uma competitividade grande já por esse carvão, e agregar valor a isso, como, por exemplo, chegar num carbono que serve como uma tinta condutora de eletricidade, um carbono que dá para agregar valor em catalisador automotivo, que serve para baterias estacionárias, para baterias de carro elétrico, e lá na ponta, agregar um valor, que é transformar, por exemplo, esse carbono num grafeno, né, com uma qualidade já comercial, uma qualidade industrial, uma qualidade comercial, aí que eu acho que é onde ocorre esse salto.
Você vai ouvir Sérgio Luiz Dulcini.
Então, uma tecnologia que eu desenvolvi, que é na área de manufatura aditiva, com tapes, com fibras unidirecionais. Quando a gente vai para termofixo ele não é reciclável. Você pode moer, misturar com asfalto, concreto, mas o termoplástico não. O termoplástico você pode reutilizar o termoplástico. Então nós não estamos falando de uma reutilização no sentido de moer o termoplástico para fazer uma reciclagem e injetar ele. Não, nós estamos falando hoje um vaso de pressão para hidrogênio que é feito com termoplástico, com tape. Você pode retirar esse tape depois, então você tira esse tape para usar esse tape em outro lugar. Ou uma asa de avião feita com compósitos de termoplástico, você pode pegar uma parte daquela asa e termoformar aquela peça numa outra peça. Então você não está rompendo as cadeias ou a fibra, você está... Então existe uma reutilização do material para que as propriedades não sejam perdidas. Ou você faz com que aquele material agregue uma propriedade nova que ela pode se destacar numa aplicação. Então isso é um processo de criação. Né? Esse é o nosso novo desenvolvimento.
Você vai ouvir Fernando Tentoni.
O desafio de ser um termofixo, né, já é um problema. E grande parte da matéria-prima é de recursos não renováveis. Né? Nós tivemos uma experiência no passado com o uso de lignina, ela não foi bem sucedida. E tomamos novamente esse projeto, reabrimos ela, esse projeto. Fizemos uma análise geral com tudo que havia acontecido nesse meio tempo, né? Dimensionamos para a capacidade produtiva que nós temos e desenvolvemos então o método que era mais adequado. E aí nós passamos por algumas provas de conceito. O objetivo era substituir o fenol, né, oriundo aí do petróleo, pela lignina. Já é um projeto que vem há 3 anos. Nós depois firmamos uma parceria com a Klabin nesse projeto, executamos eles por 2 anos, junto com o Senai, Telemaco Borba também. E essa semana a gente está fazendo teste em 3 linhas de produção, 3 clientes diferentes. Já é o segundo teste. Então a gente imagina que, pelo prognóstico, a gente vai ter um resultado positivo e a gente espera estar colocando isso no mercado no semestre que vem. Mas assim, é uma conquista para nós, mas é muito pouco perto. 50% não é o que nós gostaríamos, mas já era um desafio de mercado, né? Nós temos a questão também da ureia. Que hoje você tem a opção pela ureia verde, temos o formol pelo formol verde também, o que nos daria aí um ciclo de resinas verdes, mas isso também depende muito da cadeia, né, de compra. Em alguns casos você tem que esperar ou tem que aguardar a situação ficar mais estreita para você conseguir colocar o produto nesse mercado. Então a gente tem entre o balanço da sobrevivência e do ideal, né? Mas, de qualquer maneira, a gente, como laboratório de PD, a gente já guarda todas essas cartas na manga e fica pronto para oferecer para a empresa quando necessário.
Você vai ouvir Dayana Brianese.
A gente não tem mais como sustentar uma indústria dentro de um design linear. E mesmo circular, nós sabemos que muitas vezes o reaproveitamento daquilo, né, ele já não é mais suficiente ou ele, inclusive, é inviável. E aí a gente precisa entender também o que é viável financeiramente e o que não é viável financeiramente, né? Porque muitas coisas e muitos projetos, eles acabam ficando na prateleira porque são ideias maravilhosas, mas nós temos a questão da viabilidade econômica. E é exatamente diante disso que nós precisamos entender. Nesse momento, ao invés de eu reaproveitar ou de eu reciclar, então não é fazer uma regeneração, por que que eu vou refazer uma fibra, gastar todo um trabalho para fazer esse tecido virar tecido de novo, e assim, e normalmente ele vai ser de péssima qualidade, ele vai ter problema depois lá na frente de qualidade, sendo que eu posso criar um material agora com maior eficiência. Então, é exatamente aí também que nós entramos, eu acho que é o que nós estamos propondo dentro da física, né, dos materiais, é exatamente isso, né, o quanto que esse poder criativo da indústria, ela pode regenerar, né, materiais e fazer cada vez mais novos produtos e matérias novas, né, e aplicações.
No próximo episódio do Drops Empreendedor, vamos debater o papel do governo no estímulo a esse ecossistema. E você que ficou até o final, te espero na próxima coluna com muito mais do mundo do empreendedorismo e inovação.
A coluna Drops Empreendedor vai ao ar aqui pela UFM todas as quartas e sábado, às 10 da manhã. O UFM apresentou Drops Empreendedor. Com Rodolfo Brandão.